agora vamos à nossa conversa com João Ricardo Tonin, que você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma do YouTube. E, meu caro Tonin, hoje nós vamos falar de quase 4 milhões de novos empreendimentos que foram abertos no ano passado. Bom, boa notícia, boa parte destes empreendimentos são MEIs, microempreendedores individuais. Muita gente migrou para o MEI, já que estava à procura de uma renda, muita gente perdeu o emprego, outros procuram complemento da sua renda, monta uma MEI. Ótimo. Mas montar na empresa, e aí, como é que fica? Quem ajuda, quem apoia, como é que a gente manda, como é que a gente mantém uma empresa funcionando? Meu caro, é com você. Olá, Tony.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma boa notícia. A gente teve um resultado espetacular, um grande crescimento aí nos últimos anos, né? Se a gente for comparar esse resultado de 2021, as 3,9 milhões de empresas abertas, né? Você muito bem comentou, boa parte são microempreendedores. Nós tivemos um crescimento de 19,8% em relação a 2020. E se a gente comparar em relação a 2018, uma base um pouco mais baixa, crescimento de 53,9%. O fato é que a gente tem ano após ano uma grande abertura de empresas, mas também a gente tem um volume significativo de fechamento. As empresas não conseguem se manter durante muito tempo. A criação do MEI, ela de certa forma trouxe para a formalidade muitos profissionais que estavam na informalidade. Até nós comentamos recentemente que o mercado, toda vez que ele entra em recuperação, ele começa sempre pelo informal, né? O Brasil tem uma carga tributária muito significativa, quase 40%, e quando você traz a informalidade na sequência, a empresa ganha robustez, ela entra para a formalidade. O processo do MEI, ele antecipou um pouco esse processo, dado que o custo de tributação e também tributação sobre produto, serviço e sobre renda não são tão elevados, né? O MEI paga uma taxa bem pequena nesse sentido. Mas, na medida que a empresa começa a ganhar volume, essas empresas começam a entrar, ter novos desafios. A primeira situação é passar do MEI para um simples, aí você tem um momento de carga tributária e também começa a prática de gestão. Normalmente a empresa necessita contratar colaboradores, tem a questão da formalização. Então, Gilson, esse processo, essa transição, para fazer com que a empresa se mantenha no mercado, é necessário muita paciência e muita resiliência do empreendedor. Então ele vai ter que sair do seu locus de atividade, né? Muitas vezes atua no setor de serviço, e vai começar a tentar entender um pouco sobre gestão, não só a gestão de pessoas, mas a gestão financeira, para a empresa parar em pé ao longo do tempo. A gente sabe que, gradativamente, com o aumento da empresa, ele também tem um aumento de carga tributária e um aumento de competição. As empresas saem, às vezes, do ambiente de atuação no bairro para atuação na cidade, até ganhar um porte nacional e internacional. Então, esse processo, ele exige muito amadurecimento e resiliência, né? E muita busca de informação. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio das empresas hoje, é tentar equacionar o resultado, manter um bom resultado na medida que a empresa cresce. Muitos acabam se perdendo nesse caminho e fechando a empresa. E aí, por isso que a gente tem esse número tão elevado de 3,9 milhões.
Agora, quando você pensa nessas empresas no Brasil, porque estamos falando de MEI, grande parte delas, mas as empresas micro, pequenas empresas, elas são abertas, boa parte delas, porque a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo uma situação de necessidade. Você monta a empresa, tem também quem monte, porque realmente planejou, pensou no empreendimento, está investindo no negócio da sua vida e tal. Como é que seria hoje uma política mais adequada para a gente poder apoiar quem abre um empreendimento ou abre uma empresa? A gente fala muito de empreender, empreendedor, importante as pessoas empreenderem, geram empregos, mas o que pode ser feito para que o empreendimento cresça, se desenvolva e tenha subsídios, ou apoio, alguma forma de orientação?
Bem, Gilson, essa é uma boa pergunta. A primeira situação, né, o Brasil paga muito caro com o custo da desconfiança. Esse é um ponto muito importante. O Estado, as pessoas não confiam muito nas outras. O jeitinho brasileiro normalmente tem um custo muito caro. Hoje a gente tem uma elevada burocracia, então a gente tem que provar tudo, tem que ter documentação, passar por uma série de instituições. E para que isso seja formalizado, há também um custo embutido. Então o Brasil, além da carga tributária, ele tem um custo operacional de abertura e de fechamento de empresas muito significativo. Eu digo que esse é o custo da desconfiança. Se a gente vivesse em padrões de confiança, provavelmente a gente não precisaria todos esses padrões, né? Então o gentil brasileiro tem o seu custo indireto. O fato que uma política interessante para resolver alguma coisa já avançou, né? A criação do Simples Nacional, ele reduz um pouco essa tributação e facilita que as empresas entrem em uma cadência maior de faturamento sem pagar uma taxa tão elevada. Mas o degrau ainda é muito alto, Gilson. Quando a gente passa do nível de faturamento de 300 mil para um nível maior, até 4 milhões, você tem um degrau significativo, né? Acredito que a sua visualização desse degrau possa auxiliar. O segundo ponto é a burocracia. Hoje, no mundo digital, a pandemia nos ensinou que muita coisa é feita, pode ser feita no ambiente online, e muita coisa ainda está ocorrendo de forma presencial. Filas, né? Essa burocracia que a gente tem de abertura e fechamento de empresa é algo que está impedindo. E o terceiro ponto é o setor público tem que contribuir na medida que ele também pensa no modelo de licitação, dá mais trabalho, logicamente, né? Você diminuir os lotes de compra. Hoje as prefeituras compram grandes lotes, né? Se a gente dividir esse lote em menores, né? Logicamente vai ter um custo aí de agência significativo, mas vai permitir que empresas possam participar de licitações em blocos menores. Imagina aquela situação, Gilson. Eu participar de uma licitação no meu bairro, certo? De um ativo que eu vou vender para o meu mesmo bairro, né? Tem vários produtos que atendem escolas e assim sucessivamente, né? Então eu acredito que tem muita coisa para fazer, tem muita ideia boa aí, mas a gente precisa de energia e força para poder começar a colocar isso em andamento.
Legal, vou aproveitar, deixar agendadinho aqui, se você topar, semana que vem, segunda-feira, já vou te desejar um bom fim de semana, mas nós poderíamos falar sobre essa questão da economia de bairro com micro e pequenas empresas. Adorei essa ideia que você falou. De repente você tem uma micro pequena empresa num bairro que poderia atender as necessidades do bairro com as licitações públicas, criar inclusive um processo cooperativo local. Vamos falar disso na segunda-feira?
Vamos sim, Gilson. Obrigado por destacar esse ponto, acho muito importante. Voltamos na segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toni, economiaefoco@cbnmaringá.com.br, e-mail, mas também você pode acessar ele no Instagram, JR Toni. Toni, bom fim de semana para você.
Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos, excelente final de semana.